Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
E abrimos esta primeira hora do Manual de Instruções com a música de Selma Wamus, a levar-nos precisamente para Moçambique, e é Moçambique que vai estar na conversa de hoje, deste Manual de Instruções. Tenho comigo a presidente da ONGD Estímulo, uma organização não governamental para o desenvolvimento que atua em áreas como a educação, formação e investigação. E a Teresa Maia já esteve connosco há alguns anos para falar precisamente desta ONGD. E com ela está um jovem moçambicano, músico e estudante, que é conhecido por DJ Cooler, mas é o Harold, não é? Olá aos dois, obrigada por terem vindo ao Manual de Instruções. Vamos começar pelo projeto que vocês neste momento estão a abraçar, que tem a ver precisamente com a passagem devastadora do ciclone Idai em Moçambique, que atingiu a beira da maneira como nós sabemos, e agora há todo um trabalho para reerguer a cidade, criar condições para as pessoas, e a vossa ONGD tem de facto trabalhado muito nisso. Teresa, como é que foi, depois de saberem o que é que estava a acontecer em Moçambique, o que é que pensaram e qual foi o primeiro avanço para Moçambique a nível de campanha?
Olá, Fernanda, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Muito obrigada por esta oportunidade. E realmente, com o ciclone, a Estímulo abriu aqui um novo capítulo do seu trabalho. Primeiro porque, embora estando em Moçambique já há bastantes anos, não tinha trabalho na beira, não estava a trabalhar na beira, e depois porque abriu aqui uma área de intervenção da ajuda humanitária que também não era bem o nosso foco. Mas naquela altura sentimos que realmente era importante e que fazia sentido nós também mobilizarmos para isso. Nessa altura, essa iniciativa deveu-se também ao apelo que nos foi feito por um grupo de bombeiros e técnicos do INEM e portanto gente ligada ao resgate de pessoas e bens, e que nos desafiou que estavam disponíveis um grupo de 8 homens para irem sob a chancela da Estímulo. E nesse momento realmente apelámos a todos os parceiros, ao ACP, à TAP, ao Grupo Pestana, portanto a todos os parceiros que já trabalhavam connosco, e enviámos logo no final de março, princípio de abril, suponho, abril, e foi logo a primeira equipa. Depois voltou uma segunda equipa em junho, essa eu já integrei, essa ida, a segunda, depois voltámos em novembro passado e vamos agora, em março, já temos novamente passagens marcadas para intervir.
E o que é que, qual era a ideia de ajuda, em termos práticos, não é?
A primeira deslocação desse grupo de homens, desses 8 homens, foi mais numa perspectiva de ir
ao terreno
e de ajudar no resgate de pessoas e bens. Estávamos no quente da situação, uhum. E estava tudo muito dramático ainda, e portanto eles foram dar a sua ajuda nisso e na distribuição de bens que outras organizações e que a própria sociedade civil moçambicana se tinha mobilizado, e que portanto havia uma série de coisas que era preciso distribuir, e portanto eles foram dar esse apoio. A partir da segunda missão de junho, onde eu também já fui, já fomos com um propósito, já tínhamos mandado uma via aérea, mas o equivalente a um contentor de bens, de uma campanha que tínhamos aberto aqui em Portugal, e é aí que nós temos conhecimento e que temos o primeiro contacto com o Harold, que
está aqui connosco,
de seu nome artístico DJ Cooler, e que realmente é um jovem que protagoniza a política que a Estímulo entendia que era necessária para os seus projetos, ou seja, que é, os voluntários têm que ser locais também, têm que ser para se apropriar dos projetos, porque, como nós estávamos a dizer antes, o nosso objetivo é que estes povos não precisem da Estímulo para nada, são como um amigo que vai visitá-los. Mas, de resto, o que interessa é que nós possamos potenciar tudo o que nós temos e com a maneira como podemos ajudar, mas que, no fundo, sejam os próprios moçambicanos, neste caso, que se apropriam dos projetos e que ficam a fazer um trabalho quando nós vimos embora, porque é o que ele tem feito, ele e a família dele, é o que eles têm feito desde essa altura, desde que chegámos à beira.
E antes de falarmos com o DJ Cooler, eu queria ainda saber, este último contentor, o que é que vocês estão a levar?
Neste último contentor, no anterior, levámos muita roupa, foi o grupo Pestana que nos apoiou, foram eles que lá puseram o contentor, e portanto era basicamente roupa do hotel, portanto de quartos e isso, e roupa para as pessoas. Neste, já é um contentor que vai com diversos bens, bens de higiene, bens alimentares, muita roupa. Houve a organização da Mulher Moçambicana, também através da embaixada, também se juntou a nós. Eles tinham muita coisa que lhes tinham doado quando, foi as, quando foram as primeiras campanhas do ciclone, e portanto eles contactaram, juntaram-se a nós, participaram um grupo de mulheres muito grande na logística do contentor, de carregar o contentor e de enviar o contentor. E portanto, neste momento, o contentor leva de tudo um pouco, não é? Porque uhum. nós, além dos orfanatos e dos centros de saúde e dos hospitais que estamos a apoiar, neste momento, na última visita, visitámos um campo de alojados que nos tocou bastante e que, portanto, neste momento
precisam
é um dos nossos propósitos, é ir uhum. apoiar esse campo de alojados.
Harold, como é que tu te vês envolvido nisto? Pronto, és moçambicano também, já fazias algum voluntariado, a que nível? Ajudavas em algum sítio específico? Como é que era o teu envolvimento na sociedade? Boa tarde.
Boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Também agradecer ao Grupo Estímulo pelo convite. E dizer que eu já tinha um grupo, né, criado por mim mesmo, que era a Fraternidade Cooler, em que o meu ponto de ajuda era as crianças órfãs, né, nos orfanatos. E já tinha feito isso antes do ciclone Idai. Então, na altura em que houve o ciclone, infelizmente não consegui me deslocar de casa porque não havia meio
como
sair. E foi lá que depois o estímulo veio com o primeiro grupo. Eu não estava presente, eles não me conheciam. Mas foi logo em seguida, como a mãe Teresa falou, eu chamo de mãe, que é a minha segunda mãe. Foi lá onde eu conheci a mãe Teresa e ela gostou da causa, né? Abraçou-se a mim e tenho servido de inspiração para os jovens lá em Moçambique, na Beira principalmente.
Porque sendo tu da zona, sim. também conheces mais ou menos que sítios é que se
pode
ajudar, não é?
Sim, sim, sim.
Porque não é assim à toa.
À toa, exatamente.
e achas que passado este ano deste desastre, como é que está a cidade da Beira?
A cidade da Beira não vai recuperar tão rápido assim,
pois.
Mas é uma cidade que está em construção ainda agora, está a renascer, né? Eu já tenho uma música que fala disso, né? Que eu fiz mesmo para a cidade, né? Beira está a renascer, então a Beira está a renascer, apesar de tudo, a Beira é uma cidade que está a renascer.
E achas que o que é mais preciso? O que é que achas que são as necessidades mais importantes neste momento?
Necessidade da Beira, né, é comida. Né? Comida, é casas. Muitas casas foram destruídas. Mais ou menos é comida e casa. Roupa. A Beira ficou, sem nada.
Pois. É. Portanto, há muito trabalho ainda.
Há muito trabalho para se fazer, sim.
Portanto, é bom que haja a Estímulo e outras organizações a trabalhar.
Sim,
no...
Por acaso, a Estímulo é a mãe da Beira. A Estímulo tem ajudado
Teresa.
Muito.
Teresa,
muita responsabilidade.
Muita responsabilidade. Isto é uma boa mãe, porque há mães que não são assim tão boas.
Não, mas,
Teresa...
mas as boas mães também têm bons filhos. E eles, não só ele, mas toda a família, têm sido um pilar fundamental. Sem ele, sem a família e o empreendimento que têm na Beira, que é o Moçambique Lodge. Sem isso não tinha sido possível o nosso
Porque
trabalho.
Porque a grande dificuldade, muitas vezes as pessoas depois até têm algumas... ficam a pensar se ajudam ou não, porque nunca sabem se as coisas chegam ao seu destino, não é? E portanto, há toda uma preocupação e todo um percurso para fazer quando há uma ação destas. E ter um apoio no terreno é bastante importante, não é?
Sem este apoio não tinha sido possível o trabalho, mesmo de verdade, porque, por vários motivos. Primeiro porque, sendo uma estrutura turística, que é o Moçambique Lodge, tem-nos acolhido completamente, gratuitamente, e tem-nos apoiado não só da maneira como nos apoia, mas também da forma como nos envolve, a logística que disponibiliza para operacionalizarmos tudo. E depois tem outro fator muitíssimo importante, que era o que estavas a falar, que é nós termos a certeza, está um contentor a caminho que vai chegar quando nós chegarmos agora em março. E nós sabemos que há alguém que chega lá, que tira o contentor do porto e que o contentor está à nossa espera selado quando nós chegamos. E, portanto, conseguimos mostrar aqui um circuito de transparência muito grande e muito importante para as pessoas, para a confiança das pessoas. E isso tem-se visto porque desde que começámos as primeiras campanhas, tem sido um aumento exponencial de todos os parceiros e de pessoas individuais que se têm juntado à nossa causa e que têm feito, contribuído para tudo o que vamos mandando para Moçambique.
A Teresa falou há bocadinho já de algumas entidades com que vocês trabalham, mas como é que vocês chegam lá? Não é? A quem ajudar? Porque as pessoas às vezes também não sabem muito bem, mas é assim, é a população em geral, é na rua, certo. É o quê? Que entidades é que vocês...
Esse é outra das mais-valias do parceiro local.
Do parceiro local, claro. Pois, exatamente.
Porque sendo uma pessoa nascida, criada e vivida na zona, uhum. não em Moçambique, mas na zona, tem uma percepção e uma sensibilidade para as necessidades locais muito grandes. E, portanto, fora isso, é uma pessoa muito bem, com muito boas relações na beira, e, portanto, ele leva-nos aos sítios certos, através das instituições que precisam mesmo, e nós visitamos, vamos selecionando, porque nós não conseguimos apoiar a beira inteira, e, aliás, há muitos parceiros e muitas ONGs a fazer um trabalho maravilhoso também na zona, e, portanto, o que vamos é ajudando quem nos indica, vão-nos mostrando as necessidades, nós desde dentro das nossas capacidades vamos focando a nossa ajuda e uhum. vamos também potenciando o trabalho de outras organizações locais, porque se nos juntarmos sozinhos somos menos fortes, não é? Portanto, se uhum. nos juntarmos conseguimos levar um trabalho mais avante. E é isso que tem acontecido, isso tem sido o sucesso com depois os filmes que vamos fazendo e que vamos mostrando dos circuitos, desde o envio até depois a chegada e a distribuição. E pronto, e contamos, além deste contentor que já foi, ainda contamos mandar mais dois este ano, um uhum. que irá para a altura do verão e um para a altura do Natal.
Portanto, as pessoas que quiserem ajudar podem continuar a ajudar.
Devem.
Já, daqui a pouco já vamos dizer como. Harold, e vocês? Pronto, isto foi de facto um desastre. Com os teus amigos, com as pessoas, os jovens, de que forma é que isto vos afetou no vosso dia-a-dia e na vossa rotina?
Afetou bastante porque nós ficamos sem energia.
Uhum.
Ficámos sem escolas, sem faculdade. Digo, no meu caso, eu não tinha como. Fiquei um mês sem ir à faculdade.
Faculdade mesmo lá na Beira?
Na Beira, sim. Então isso afetou-nos bastante, nos atrasou.
Estás em que área?
Estou fazendo tecnologias de informação. Informática.
Informática, pronto. Certo. Isso é mesmo preciso.
Estou no último ano e isso afetou-me bastante porque atrasou-me. E afetou-me mesmo.
E conheces das pessoas que estão mais próximas de ti, conheces alguém que de facto este acontecimento tenha afetado diretamente, do género perder casa, ou familiares?
Muita gente, por acaso, na zona onde eu vivo, lá na Beira, muita gente ficou sem casa, árvores caíram por cima das casas e muita gente ficou sem casa, teto, acabaram por sair.
Portanto, difícil,
não é?
Jovens da tua idade.
Sim, da minha idade.
Sim. Que estão então, também a estudar e, portanto, isso tudo afetou o dia-a-dia.
Afetou muito mesmo. Então, eles abraçaram também a mim, né, a minha causa, e têm-me apoiado, têm gostado, têm visto nas redes sociais, eu posto algumas coisas, e eles têm-se inspirado em mim, os uhum. jovens têm-se inspirado em mim.
E esse lado de DJ, como é que é?
Eu sempre fiz. É a minha primeira vez aqui, estou a fazer uma turnê, né? Estou aqui com o empresário a fazer uma turnê e tem-me recebido muito bem. Uhum. E tem sido fantástico.
E então, e o DJ Cooler Moçambicano, que músicas é que escolhe? É música muito nacional? Como é que é?
Um bocado de tudo, né? Um bocado uhum. de tudo, sou versátil. Tento trazer a minha cultura, né? As músicas moçambicanas para aqui, né? Então, e tem sido um bocado de tudo.
Quais são os ritmos, como se costuma dizer, que estão a bater?
Estão a bater, exatamente.
Quais são os ritmos moçambicanos que estão mais em
voga? Marabenta, temos a marabenta, temos o panza, temos muitos ritmos.
Uhum. Uhum. O panza está agora na altura mais... mais ouvida ou não, nem por isso?
Não, nem por isso, mas estamos a tentar levantar, né? Estamos a tentar levantar um bocadinho o panza, a marabenta. Tentar levantar. O panza não está no seu melhor no momento, mas está caminhando para lá.
E quais são os artistas que estão na moda agora?
O Mr. Bao.
Mr. Bao.
Mr. Bao está mesmo no seu auge. Eu acho que é o melhor cantor lá em Moçambique.
E as mulheres? Há várias mulheres.
Há mulheres, há a Lisa James também, temos a Marlene, entre outras também que estão no seu melhor.
Ok. E já agora, uma vez que tens esse trabalho como DJ, têm feito algumas festas para angariar fundos para a causa?
Tem, por acaso já fiz uma festa, né? Mas foi num orfanato, fiz uma festa em que as pessoas podiam trazer alguma coisa, né? Seja alimentos, roupa, e alguma coisa, né? Que pudesse oferecer às crianças que precisavam. E houve uma boa aderência, as pessoas vieram, escutavam ali, brincaram com as crianças. Isso é que é mais importante. É tirar um sorriso no rosto da criança, é que é mais importante.
Ok. Teresa, e o grupo? Não, eram várias pessoas, não é? E como é que foi essa interação local? A Teresa, para si, Moçambique já é tocato lá, não é? Mas não sei se o restante do grupo era assim. Como é que foi? São voluntários também?
São sempre voluntários. Sempre voluntários. São todos voluntários. As duas primeiras deslocações, esta é a quarta, as duas primeiras foi mais com os tais técnicos, os que eram bombeiros, isso, que eram da zona de Aveiro. Depois, esta de novembro, quando estivemos lá, e esta de março, é um grupo de voluntários, muitos, alguns estão ligados à família, são chamados voluntários à força.
À força.
Mas que já se apropriaram, já tomaram um gosto, já gostam imenso de ir e já estão sempre à espera de quando é a próxima deslocação. As equipas nunca são muito grandes, são sempre, as outras foram maiores, portanto as primeiras, agora somos sempre cinco, seis, sete pessoas e com grande parte e grande foco em jovens. E portanto são pessoas que não é só, não vão só quando são as deslocações, são pessoas que estão todos os dias a acompanhar o trabalho da Estímulo, a trabalhar com a Estímulo na retaguarda, porque há muita gente que quer ir fazer o voluntariado, mas é naquela altura, depois vão e voltam.
Desaparece.
E desapareceu tudo. E antes também não existia muita coisa. É bom que as pessoas tenham esse espírito, mas primeiro têm que se fidelizar às causas em Portugal, para perceberem também a dinâmica, não é só cair lá e ir entregar umas coisas e depois voltar. Portanto, e isso tem sido, este é um grupo que já está homogéneo, que vai acompanhando o trabalho, que ajuda muito na retaguarda e que vai agora, seremos seis quando formos novamente.
Porque há todo um trabalho que tem que ser feito aqui, na preparação das coisas, não é?
Há um trabalho imenso.
De recolha,
De logística. Aí também tenho que agradecer a todas as colaboradoras da escola que eu dirijo cá em Portugal, que é a segunda casa e que está muito ligada à Estímulo. E, portanto, todo o grupo docente, todo o grupo discente, todos os pais, as famílias, as próprias crianças, se juntam a nós, seja para levarem bem, seja para virem quando é preciso encaixotar ou carregar o contentor, e estão sempre connosco, e isso tem sido um trabalho muito, muito bom, porque voltamos a envolver mais pessoas, alargamos o leque, não damos só uma ajuda para o lado de Moçambique ou da África, mas estamos também a trazer valores para a nossa sociedade, para as nossas crianças e para a educação, e isso é muito importante, é tão importante como a ajuda que estamos lá a dar.
Teresa, a Teresa já esteve aqui connosco para falar da Estímulo, recordo, já foi há alguns anos, recordo-nos então como é que se construiu a Estímulo.
A Estímulo construiu-se já há bastantes anos, há 17.
17.
E foi da vontade exatamente do grupo de professores da Segunda Casa. É uma organização pequena, que não pretende ser uma organização maior do que já é, mas que faz muito trabalho. E está muito aberta a todas as parcerias que se façam, que se queiram fazer com a Estímulo, que as pessoas queiram, ou as empresas. E, portanto, tem sido, a TAP, neste momento, também tem sido um parceiro fundamental na execução destes projetos. Porque entramos no programa Donate Miles e, portanto, todas as nossas deslocações são abrigo das milhas doadas pelos clientes da TAP, e isso tem sido fundamental para conseguirmos fazer o trabalho. E também, neste momento, vamos avançar com outros projetos que não têm a ver com esta ajuda humanitária, mas projetos mais de infraestrutura, de levar água, de saneamento básico e recursos hídricos, e aí estamos a ser apoiados pelo Rotary, pelo Distrito 1960 do Rotary de Portugal. e com o apoio da Rotary Foundation. E, portanto, há aqui todo um trabalho que vem sendo feito. É uma organização relativamente pequena, estamos neste momento num processo de acreditação também para sermos membros consultivos das Nações Unidas e, portanto, podemos participar em tudo o que são tudo o que são contribuições para as políticas internacionais ligadas basicamente à educação, sendo que a educação, obviamente, que se não tiver a saúde assegurada, o bem-estar das famílias e tal, não pode haver educação. E, portanto, com o foco na educação, que é o nosso primeiro momento, vamos alargando para outras áreas.
Uhum. Em relação aqui ao DJ Cooler, aqui a viagem também se faz em trabalho, não é?
Sim.
E quando é que é o regresso?
Meados de março eu vou regressar à Beira e também logo que regressar temos o nosso contentor lá à espera, que vamos fazer já no dia 24.
Dia 21, nós chegamos à Beira dia 21, ou seja, o contentor já seguiu, nós temos tudo agendado, porque agora quando for este nosso voluntário, chega lá e é ele o responsável por todo o processo e a logística de tirar o contentor do Porto e o dentro da estrutura que eu acabei de falar há pouco, que de nos guardarem o contentor. Essa é, como falámos há pouco, é a garantia máxima. E, portanto, esta rede que nós estabelecemos, nós lá, e eles cá, e virmos e irmos uns e outros, é o valor.
E nós estamos disponíveis também para alguma ação que queiram fazer de lá. Já sabem que nós podemos promover aqui na rádio. Imaginem uma festa em que revertam para ajuda a quem precise, não é? Porque a Beira precisa muito.
Precisa muito ainda.
Continuamos
precisa
a
muito,
precisar muito. Para apoiar a Estímulo, quais são os contactos, Teresa?
Ora, os contactos são através do nosso site, que é o www.estimulo.eu, ou por o número de telefone geral, que é o 21-414-4089, e por o mail, que é geral@estimulo.eu. Também pelo nosso site consegue ir ao Instagram, consegue ir ao Facebook e, portanto, estamos muito presentes nas redes sociais. Descreverem Estímulo NGD em qualquer uma delas, chegam lá. E vamos precisar muito de todos, porque quando viermos em abril vamos lançar a nova campanha para o novo contentor, que começará possivelmente finais de abril, princípio de maio, e vamos precisar de todos muito.
Vamos só aqui fazer referência mais uma vez a que produtos é que vocês precisam.
Nós depois apresentaremos uma lista muito, muito focada nos bens mesmo que precisamos, sendo que vamos mandar, vão ser basicamente produtos alimentares, bens alimentares não perecíveis, bens de higiene,
roupa,
sendo que não é o prioritário, porque já mandámos dois contentores com roupa, portanto o próximo queríamos apostar, mas também vai levar, queríamos apostar muito nos bens alimentares e de higiene, e brinquedos, porque estamos a apoiar muitos orfanatos. Tivemos agora uma doação grande do grupo Pestana, que nos deu muitas caixas com brinquedos. Temos muitos parceiros que já estamos a contactar também nesse sentido, porque neste momento nós apoiamos umas centenas de crianças, damos um contributo, no fundo, para centenas de crianças que estão exatamente identificadas nestes orfanatos por o Harold e a sua família neste processo.
Harold, ficamos à espera de notícias, não é?
Sim.
E por aqui, se ouvirem aí um anúncio do DJ Cooler num espaço qualquer aqui de Lisboa, é Lisboa?
É Lisboa, sim.
Sim.
Nós já vamos anunciar, vai ser dia 29, mas ainda não podemos.
mas
dia 29 vai
haver.
Mas
a data já está confirmada, dia 29.
Dia 29 temos aí o DJ Cooler em Lisboa, portanto.
Acho que podemos dizer o local.
Na Casa Mucambo, em Lisboa.
Em Lisboa. E depois nós vamos publicar o cartaz, ainda não chegou, por isso, mas vamos publicar e vai. Todas as pessoas que quiserem ter acesso nas redes sociais vão ver um dia.
Pronto,
tá bem?
Fica aqui então o aviso, estejam atentos, dia 29. DJ Cooler em Lisboa, no espaço Mucambo, para estarem mais perto também dos sons que se fazem em Moçambique. E também para apoiarem a Estímulo. Obrigada, Teresa Maia, presidente da ONGD Estímulo. Obrigada, DJ Cooler, ou Harold. Até breve. E foi este o tema de hoje no Manual de Instruções. Thank you.
Quis andar no meio do mundo sem ter casa pra morar, um corpo sobre o mapa, um amor em cada aeroporto, Barcelona pra tentar, Lisboa para não voltar, Barcelona pra tentar, Lisboa para não voltar, uma noite em Zanzibar. Deixa o Maputo num poema louco do Haita me libertar. Cruzo a fronteira e me deito na esteira nos braços de outro que amei. Trago a pulseira do rei Durban na mais bela manhã. Arcos da Lapa, São Salvador, trocou-me as voltas, lá aprendi a rezar, e o jeito que a terra tem, meu coração eu deixei lá, e até a pulseira do rei, dei por mim olhando o mar, Santa Helena, lembra a história da das noites de Benguela. Lembro o reflexo da serra da leva nos olhos dela. Lembro a ternura da calandula e a estrada de areia. Sonhei com a quianda, a terra vermelha e a Bahia.
Mal de meu, você que tem por nem a fé. ver uma coisa que tem, se crevo de eu, mas sabe que ele furtar, conversa doce, murmurar, já tem coragem, jogo de lar, bata a saudade e se abraçar, amor de longe é que de conta, amor de perto, amor de fronte, mas se contis, já tá negar, pelo que credo que é tão importante, ai coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, show mal de mel, coisa que tem, põe nem a pedra, uma coisa que tem, sem crevo de gel, ai coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, show mal de mel, coisa que tem, põe nem a pedra, uma coisa que tem, sem crevo de gel. Furtava um beijo, uma coisa que tem, show mal de mel, coisa que tem, põe em aperto, uma coisa que tem, sem crevo de gel, ai coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, show mal de mel, coisa que tem, põe em aperto, uma coisa que tem, sem crevo de gel, deixa uma sabe que ele furtar, conversa doce, murmurar, já tem coragem. Jogo de lar, bata a saudade e se abraçar. Amor de longe que de conta, amor de perto, amor de fronte. Mas se contis, que tá negado, que louco e credo que tá importado. Coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, show mal de mel. Coisa que tem, põe nem aperto, uma coisa que tem, sem crevo de gel. Ai, coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, show mal de mel, coisa que tem, põe nem aperto, uma coisa que tem, sem crevo de gel. Ai, coisa que tem.
African people.
Oh, Africa, oh, Tabanka, oh, povo. Oh, Africa, Tabanka, oh, povo.
Sabirinha Quintis na lugar de povo. Misquinha caça, birinha Quintis na lugar de povo. Menino de criação. Menino de criação. Seguintes povo lá na seta banca. Reglos com seguintes povo lá na seta banca. Cada quem se vira se cabeça. Bom conversa fica na papel. Coitado de povo.
Oh, Tabanka, oh, povo.
rato que a África tá passa. Sim, bem lembra de maltrato que a África tá passa. Babiari dunos e chum. Vanguarda de povo.
Coitado e povo.
Oh, África, oh, tabanca, oh, povo.
Coitado e povo.
Caríssimo. Oi, oi, oi. Hoje não quero promessas, não. Desisti de ti, desisti de ti. Hoje não quero promessas, não. Hoje não quero promessas, não. Não quero beijos que alimentam meu vício. Estou farta de tu. Que vem e que passa e afaga a alma. Quero ficar só na solidão do meu amor.
Ao final desta primeira hora do Manual de Instruções, Anabela Aia com Caríssimo. Antes estivemos com Eneida Marta, a Sol Garcia e Aline Frazão.
Manual de Instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.